Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mais um super episódio no dia 26 de abril, hoje é aniversário do meu irmão, depois eu mando uns parabéns para ele aí. Hoje nós estamos aqui com o episódio 1173. Pois é, turma, estamos aqui já no 1173 dias aí seguido no seu encontro diário, matinal, ao vivo, colaborativo, gratuito, online, seguro, multiplataformas com agilidade. E só para a gente não esquecer, o conteúdo do Universo Ágil Hub cresceu e estamos com o OH Talks, o videocast de agilidade jurídica, líder ágil, agilidade inclusiva, ressignificando a agilidade, business agility, entre outros, que vocês podem conferir com exclusividade ao vivo pelo YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch e depois em mais de 20 plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Amazon Music, aí fica ao que vocês quiserem aí. E no episódio de hoje, a gente vai conversar aí com os digníssimos Juan Souza de Castro e o Rafael Godoy, membros da comunidade Seja Mais Ágil. A gente vai bater um papo aqui sobre a comunidade, o dia a dia, e seguimos aqui. E como vocês sabem, o Universo ele sempre está à frente, emitimos certificado de participação em todos os nossos encontros via inscrição do Simplas. Então, como de praxe, eu vou fazer minha audiodescrição, né? Vou pedir para vocês depois fazerem a audiodescrição de vocês e fazerem uma breve introdução, uma breve apresentação para a gente começar o nosso bate-papo. Eu sou o Leonardo Moreno, estatura média, cabelo curto, olhos castanhos, cabelo castanho, estou com meus tradicionais fone, headphone preto, meu guarda-roupa aqui atrás, a cabeceira da cama hoje está dando uma parecida aqui, e camiseta cinza com detalhe back to, e bora lá. Rafael, por favor, faça aí a sua apresentação, sua audiodescrição e sua apresentação, e muito bem-vindo vocês aí no nosso programa mais uma vez.
Olá pessoal, bom dia, meu nome é Rafael Godoy, eu sou pardo, alto, tenho cabelo crespo, tenho os olhos castanhos, tô com uma camiseta nude e tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Boa, vou lá, bom dia pessoal, primeiramente um prazer estar aqui falando com vocês, vou aqui também me audiodescrever, meu nome é Juan, eu sou negro, alto, hoje eu tenho menos cabelo do que eu gostaria, então acabo já arrastando, né, que vai se adaptando, estou aqui com uma camiseta preta, provavelmente se você se encontrar comigo 7 dias na semana, em 6 eu vou estar com uma camiseta preta, não é a mesma, eu tenho várias. Mas muito feliz, uso óculos há bastante tempo aqui, né? Uma barba por fazer também. E bora lá, começar nosso dia.
Muito legal, muito legal. Esse detalhe da camiseta que eu tenho várias é bom, viu? Esse é muito bom. Eu tenho cinza.
Então, o pessoal acha que você está sempre com a mesma, né? Então, toda vez que eu falo com o Léo, ele está com a mesma camiseta cinza.
Exatamente. Ainda mais no home office, que às vezes você trabalha na remota, aí está bem no suei.
Eu sou desses que compra camiseta por quilo também, viu? E é sempre a mesma cor. Minha esposa reclama demais quando a gente vai no shopping. Ah, preciso de uma camiseta. E a gente entra na loja, eu já aponto para cinza. Ela fala, pô, mas de novo, outra camiseta cinza? Mas é o basicão, né?
E isso tem um efeito que para mim é muito interessante, porque como você compra por quilo, quando você faz aniversário ou Natal, o pessoal fala: nossa, ele gosta tanto daquela cor, eu vou dar uma daquela cor
É
também.
verdade.
Então, reforça o seu guarda-roupa ali.
Sim.
Muito bom, muito bom. Gente, o Rafa, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, tá? Você primeiro. O Juan, depois aí, o que que vocês fazem? Algo mais breve assim. E
Tá.
depois aí eu vou deixar a peteca com vocês, para vocês falarem um pouco da comunidade, como ela surgiu a ideia, qual que era a visão inicial de vocês, da comunidade aí. Aí a gente começa o bate-papo. Beleza?
Boa, Léo. Boa, Léo.
O palco é de vocês aí, gente.
Beleza. Bom, eu tenho aí acho que um pouco mais de 10 anos, na área de tecnologia. Eu passei por diferentes empresas de diferentes segmentos. Já atuei também em diferentes papéis, cargos dentro da área de tecnologia. Eu sou graduado em banco de dados pela FATEC aqui de Guaratinguetá, eu sou de Pindamonhangaba. Sou pós-graduado em arquitetura de soluções pela FIAP. E atualmente eu sou Agile Coach na Sem Parar. Acho que se eu fosse resumir, esse seria um pouquinho sobre mim.
Boa, eu sou o Juan, estou aqui há aproximadamente 12 anos no mercado de trabalho. A minha primeira graduação é em licenciatura em matemática, e eu sempre brinco que é mais em licenciatura e menos em matemática. Acho que o que me chamou mais atenção é essa questão do ensino, de falar com as pessoas, e menos a parte técnica ali da matemática, né? Bastante tempo, inclusive, que eu não atuo, apesar da gente, né, utilizar bastante no dia a dia. Mas eu venho aqui com uma experiência, um background um pouco mais de projetos, e aí, né, projetos e ágil e produto. No fim do dia é a mesma coisa, né? A gente buscando práticas ali para entregar melhores resultados. E o meu background principal é em experiência do cliente, né? Então, quase toda a minha carreira ali foi pensando em como melhorar a experiência do cliente, o atendimento, né? Como é que a gente melhora o serviço para sempre conseguir entregar algo que está de acordo com a necessidade de quem está nos chamando ali, independente do canal, tá? Fiquei bastante tempo ali no setor de seguros, e agora, mais recentemente, vou completar um ano agora, no comecinho de maio, eu entrei no Grupo Boticário. Estou lá atuando com projetos, transformação também em Customer Experience, agora já no setor de varejo, né, e no mundo da beleza. E aí, Léo, vou puxar o Rafa aqui, né?
Show.
Falando um pouquinho do início ali, né? O Rafa é a mente, é o cérebro por trás da Seja Mais Agilista, né? Ele que puxou, é uma liderança nata, né? Ele tem esse skill de se colocar à frente e puxar as coisas. E aí, Rafa, conta como é que surgiu, de onde que veio a ideia, como é que você criou. Puxei porque eu entrei um pouquinho mais para frente, tá? Eu não tava ali no início mesmo, entrei um pouquinho mais para frente, mas o quem foi desbravando o mundo ali foi o Rafa.
Quem desbravou a mata lá foi ele, né?
Que isso, eu acho que o início ali da comunidade, na verdade, surgiu em um grupo do WhatsApp, que era o grupo dos alunos do Luiz Tools. Então, não sei aqui quem conhece o Luiz Tools, mas é uma grande referência dentro do mundo da agilidade. Acho que não só no mundo da agilidade, ele desenvolve vários projetos dentro da parte de desenvolvimento de software. Acho que até tem projetos dele de criptomoeda. E eu estava ali em busca de mais conhecimento sobre o Jira. Cheguei até ali um treinamento dele, que inclusive eu recomendo muito o treinamento ali do Luiz Tools, me ajudou bastante. E aí, quando eu fiz a inscrição ali no treinamento de Jira dele, tinha um grupo do WhatsApp para os alunos. E quando eu entrei no grupo, eu fiquei até um pouco surpreso porque pouco se falava da ferramenta, né? Então, quando eu entrei no grupo, a expectativa era a gente falar bastante de Jira. Tinha, lógico, tópicos relacionados com Jira, mas a dor de todo mundo era sobre como colocar, rodar a agilidade ali dentro das organizações. E aí eu tive esse insight de tentar reunir essas pessoas que debatiam sobre os processos, sobre a aplicação da agilidade dentro do grupo, em um novo grupo para constituir depois a comunidade que virou a Seja Mais Agilista. Então, o grupo ele acabou sendo um subgrupo ali do grupo de alunos do Luiz, e aí a gente começou essa jornada de se intitular como comunidade, de reunir as pessoas, de trocar ideias sobre como que estava rodando a agilidade nas diversas organizações, porque tinham pessoas que trabalhavam em organizações distintas, de setores, indústrias distintas, e aí foi bem legal isso, porque começou a gerar trocas, muitas pessoas que estavam preocupadas, pô, nada funciona aqui, e aí quando olhava o coleguinha mostrando, né, como que as coisas estavam acontecendo lá, dava até aquele alívio, nossa, aí também tá cheio de problemas, mesmo os problemas que eu tenho aqui, é o problema que você tem aí. E aí a gente começou a criar, né, eventos, que acho que a gente pode falar um pouquinho mais, a gente começou a criar alguns grupinhos ali de discussão, a gente começou a agregar mais pessoas, a divulgar mais ali o que a gente estava fazendo, e a gente começou a criar canais, enfim, que eu acho que dá para a gente comentar aqui um pouco mais sobre isso, mas o início foi basicamente isso, não tem muito glamour ali no início, foi basicamente um grupinho do WhatsApp que virou um subgrupo com pessoas que queriam trocar ideias, que tinham ali problemas, dores em comum, e foi basicamente isso.
Nada de glamour, bora e vamos que vamos.
Vamos fazer acontecer, vamos discutir, vamos trazer aqui as dores, vamos compartilhar conhecimento, vamos compartilhar boas práticas, e esse que foi o start ali da comunidade, que eu acredito que seja o gatilho para tantas outras comunidades que a gente vê aqui. E aí a gente começou a agregar pessoas que estavam querendo aprender, que de repente estavam fora do mercado e queriam entender como o mercado estava aplicando agilidade, e aí quem estava no mercado trazia como que isso estava acontecendo. E aí eu acho que foi, as coisas foram meio que fluindo e acontecendo naturalmente, sabe? Mas o início foi em outubro de 2021, até anotei aqui, foi quando a gente começou ali a estruturar a nossa comunidade.
Legal, legal. E aí, Juan, e você, como que foi a sua chegada ali para compor o time? Você chegar já ter algo caminhando, já começando a tomar forma, já chegar, entrar para jogar já, chegou para jogar, né?
Eu vou dar um pouquinho de contexto, né? Onde é que eu me encontrava ali em 2000. A comunidade começou ali em 2021, eu entrei no finalzinho de 21, início de 22 ali, né? Onde que o Juan estava nessa época, né? Primeiro que a gente estava em pandemia, né? Só para relembrar, não faz tanto tempo assim, mas pandemia, né? Então, essa questão de remoto, de como é que a gente se adapta a esse novo formato, aquela nova realidade, né? Mas eu estava num momento de carreira que eu sentia que aquilo que a gente utilizava para fazer as nossas entregas, projetos, enfim, né, o dia a dia do trabalho, às vezes esbarrava em algumas questões, em algumas coisas que acabava trazendo algum tipo de bloqueio ali no andamento, às vezes era um desalinhamento, e eu falei, putz, eu acho que deve ter um jeito da gente melhorar essas coisas e, enfim, como é que o mercado está fazendo, o que, que tem de novo, né? E aí fui procurando, né? Me deparei ali com, quando você coloca lá, né, projeto, você vai achar PMI, você vai achar Scrum, você vai achar Kanban. Naquela época, muito mais Scrum do que Kanban. O Kanban hoje talvez tenha um pouco mais de visibilidade do que tinha naquela época, mas fui procurando. Por um acaso do destino, e aí cada um tem a sua crença, né? Se é coincidência, se não é coincidência, se é destino, se não é destino. Mas eu vi uma mensagem que alguém da minha rede do LinkedIn curtiu do Rafa mandando uma mensagem ali no LinkedIn dizendo, olha, estamos criando uma comunidade para essas técnicas, enfim, focada nisso. Se você quiser, entra aqui no link abaixo, né? Tão simples assim. Eu cliquei ali em entrar no link abaixo, caí lá no grupo do WhatsApp, e aí fui entendendo, né? Fui entrando ali. A comunidade, ela tem esse senso de orgânico, de colaboração, de autoajuda. Então, à medida que as coisas iam acontecendo, iam aparecendo ali, até como uma estratégia também de desenvolvimento pessoal meu, né? Eu ia falando, ó, eu acho que eu posso ajudar nisso, talvez eu possa te ajudar a construir esse texto para fazer essa publicação, ou tô com essa dúvida. É uma coisa que eu sempre falo sobre agilidade, né? Hoje em dia é muito mais, mas lá no começo era sempre agilidade para o mundo de TI. E eu não venho do mundo de TI, né? Eu venho do mundo de serviço, de experiência do cliente, né? Era um pouco difícil achar cases e, putz, como é que eu coloco o Scrum lá do desenvolvimento de software na aplicação de um projeto que, às vezes, nem vai passar por um time de desenvolvimento. Vai passar por um time que vai pensar o processo, um time de qualidade, para uma pessoa que vai implantar, né? Como é que eu adapto isso? E aí, essa é uma das grandes forças de qualquer comunidade, né? É você colocar sua dúvida lá e falar, gente, como é que eu faço isso, né? Quem já fez ou quem pode me orientar? A gente foi trocando ideia, fomos nos aproximando, tem um grupo ali, teve um grupo de pessoas que foi se ajudando, que foi, não diria nem que organizando, mas foi assim, tomando a frente de algumas coisas, né? Sendo um pouco mais participativo, e aí organicamente as coisas foram acontecendo, né? Então foi assim que eu cheguei na Seja Mais Agilista, e daí para frente a gente foi desenvolvendo grandes coisas aí, né? O Rafa inclusive fez um trabalhinho de casa de fazer um levantamento ali de big numbers, né? Mas só para exemplificar o quanto as coisas foram crescendo organicamente e crescendo de forma rápida, principalmente.
Legal, hein? Aí acabou surgindo uma amizade interessante aí entre vocês aí. Muito legal a história aí.
Detalhe importante, tá, Léo? Eu e o Curran, a gente já conversa faz um tempão, a gente nunca se conheceu pessoalmente, né? E inclusive, hein, Juan, a gente precisa marcar algum dia aí pra gente se conhecer, conversar. Pessoalmente, mas eu costumo dizer que o Juan foi um dos grandes presentes que eu recebi através da comunidade, né? Porque ele sempre foi proativo, sempre ajudou muito, sempre esteve conectado com as coisas que a gente queria fazer, e tanto é que a gente seguiu juntos, né? Quando ele entrou, ele começou a fazer parte aqui da administração da comunidade, enfim, até hoje a gente conversa, bate papo, se ajuda, né? Então, eu acho que esse é o poder também da comunidade, né? Que é a questão do network. Então, eu estava lendo recentemente o livro do Luciano Santos, e ele fala sobre os três pilares da empregabilidade, né? Ele fala sobre currículo, network e narrativa. E não tem lugar melhor para você construir network do que dentro de uma comunidade. Então, ali são pessoas com ideias diferentes, mas também muitas delas convergem ali com as ideias que você tem. Então, você acaba criando uma certa afinidade com algumas pessoas dentro da comunidade. Tem muita gente querendo ajudar, e quando eu falo ajudar, é em todos os sentidos, transferir conhecimento, ajudar na recolocação de outra pessoa, compartilhando boas práticas, trazendo insights. Acho que quando a gente olha para dentro da comunidade, eu entendo que tem muitas formas de ajudar, e é bem interessante isso, sabe? E eu acho bacana também como as pessoas se comprometem ali dentro da comunidade, porque no final você não tem nenhum tipo de retorno financeiro pela contribuição que você dá. Eu acho que esse é o maior desafio, né? A gente precisa doar o nosso tempo em atividades dentro da comunidade e, cara, você não tem um retorno financeiro, mas eu acho que o retorno, quando você doa um tempo para a comunidade, ele é muito maior do que o retorno financeiro. Então, assim, cara, um network, quanto vale um network? um bom network? Quanto vale hoje um bom network?
Né? Exato. O ganho intangível, né? O ganho intangível é absurdo.
Exato. Quanto vale, por exemplo, visibilidade? Por exemplo, se a gente está aqui hoje, é porque a gente constituiu uma comunidade, a gente tem uma história para contar. Quanto vale isso? Não dá nem para estimar o valor disso. O quanto isso agrega para a sua narrativa e jornada profissional? Não dá para você mensurar o valor disso. Então, às vezes, dentro da comunidade, tem muitas pessoas que acham que quando elas doam o tempo delas, elas estão perdendo, né? Elas não estão tendo nenhum benefício, mas esse é um erro muito, muito grande. Na verdade, tem vários benefícios de você participar dentro de uma comunidade. Né? Eu até coloco aqui quantas pessoas, né, Juan?
Isso, traz uns case para nós aí, traz uns case das pessoas que vocês impactaram para a gente dar uma...
Assim, para a gente falar... O Juan falou dos big numbers, né? Eu vou falar de alguns números que eu acho que é legal aqui.
Legal.
Primeiro ponto. Hoje, a gente tem 3.329 seguidores no LinkedIn. E tudo isso, como o Juan falou, de forma orgânica. Tá? Isso é bem interessante. Temos um grupo do WhatsApp com 222 pessoas, mas a gente já chegou a lotar esse grupo. Né? Como a comunidade ela deu uma esfriada de um tempo para cá, a gente acabou perdendo alguns membros, que eu acho que é até natural, que de fato a gente não está movimentando mais tanto a comunidade. No Telegram a gente tem 417 pessoas, mas a gente já chegou a ter quase 800 pessoas dentro do Telegram. Né, consumindo os nossos conteúdos. Nós postamos 37 vídeos no YouTube. E eu acho muito legal essa questão do YouTube, porque são 37 vídeos e mais de 30 pessoas passaram pelo nosso YouTube. Eu vou mencionar algumas dessas pessoas que são, inclusive, grandes protagonistas aí dentro da agilidade. A gente teve lá a presença da Annelise Gripe, inclusive queria mandar um beijão aí para a Anne. Então, olha que legal, Léo, o tanto de pessoas que a gente conheceu dentro do campo da agilidade através da comunidade. Então, Annelise Gripe, Antônio Costa, Fabrício Pequeno, Luiz Guarino, inclusive queria mandar também aqui um abração para o professor Luiz Guarino, da FATEC Guaratinguetá, que é uma grande referência, tá? Inclusive na agilidade, é uma pessoa que contribui muito aí com a agilidade. A Kelly Pereira, Suzane Andrade, que foi minha professora, que infelizmente faleceu, e eu senti muito por isso, porque ela estava ajudando demais a comunidade, era uma pessoa extremamente incrível. Tenho certeza que alguém aqui que está nos assistindo já deve ter sido impactado por um dos livros que ela escreveu. Tem livros como O Segredo do Sucesso é Ser Humano, né, que é um livro muito, muito legal. O Poder da Simplicidade Ágil. Eu acho que muita coisa legal, até me emociona um pouco de falar aqui da professora, porque ela foi uma pessoa incrível, assim, que me impactou lá na pós-graduação, e quando a gente constituiu a comunidade, ela abriu as portas para poder ajudar a gente. Então, putz, é muito, muito triste até falar um pouco sobre isso, me emociona, assim, sabe? Mas, pô, foi muito legal ter ela aqui junto com a gente, durante a construção da nossa comunidade. Teve Tatiane Lucrafica, né? Então, quem conhece lá o plantão LinkedIn, pô, é uma estrela do LinkedIn, teve aqui na comunidade. Então, assim, foram muitas, muitas pessoas, né? Antônio Muniz, Álvaro Junqueira. Nossa, se eu for falar aqui, Léo, acho que a gente vai gastar, sei lá, uns 10 minutos só falando das pessoas que participaram. Então, isso tudo só aconteceu através da comunidade, né? Eu acho que eu, o Juan, a gente, pelo menos eu, né? Aliás, eu não posso falar pelo Juan, mas eu jamais imaginei que eu poderia acessar essas pessoas através da comunidade, sabe?
Nunca imaginei isso, nunca mesmo.
Legal, isso aí você tocou um ponto interessante. E isso que eu vou aproveitar esse gancho e perguntar aí para começar no Juan, para deixar ele falar um pouco ali, que ele já está um pouquinho ansioso, para ele falar um pouco, o impacto da comunidade na vida de vocês. Qual foi? Porque vocês tiveram aí, como você falou, tem que dedicar um pouco meu tempo, é atividades, é outras coisas. Você podia estar fazendo alguma outra coisa mais pessoal, não, eu estava dedicando tempo à comunidade. Como que foi esse impacto da comunidade? E ainda ela teve, né, um crescimento aí, um orgânico interessante. Como que foi, Juan?
E aí, Léo, até antes de falar do impacto, aproveitar o momento para também agradecer as pessoas, que principalmente as pessoas que dedicaram um tempo para ajudar. Boa. Né? Não vou lembrar o nome de todos aqui, mas Rafa, Sheila, a Nath, o Yuri, teve uma galera que ficou bem...
A Poli, né?
A Poli,
Dani, a Nath,
bem próximo, Fran. Isso aí, né? O pessoal ficou bem próximo e ajudou na organização de tudo isso, né? Então, quando a gente fala ali que tem 37 vídeos, teve toda uma preparação de falar com as pessoas, de ter um host, do pessoal aprender, né, como é que faz um streaming para conseguir subir ali, fazer uma live, preparação do evento, divulgação. Então, teve todo ali um time, né, de pessoas brilhantes ali que ajudaram na comunidade, com certeza muito mais aprenderam do que doaram o tempo ali, né? E esse é o ponto que você trouxe, né, Léo, do impacto. Nem sempre a gente consegue enxergar o impacto naquele momento, às vezes demora um pouco mais para que a gente entenda aquilo que... qual é a contribuição, qual é o retorno daquilo que a gente fez. Mas a gente teve, por exemplo, pessoas que... de acordo com o que estavam desenvolvendo ali no seu dia a dia, puderam apresentar, por exemplo, um material para a comunidade. Putz, imagina que legal, você está estudando um tema, e aí aqui é um case da Sheilinha, Sheila Garcia, que hoje, se não me engano, está lá na Compass UOL como agilista. Ela estava estudando sobre Management 3.0, criou um material e pôde divulgar ali na comunidade, para as pessoas criticarem, utilizarem, né, usufruírem. Então, ele também serve de... também serviu e serve de um grande laboratório para você estar num ambiente seguro em que você... Ó, gente, eu acho que é esse tema, essa é a minha opinião, essas são as minhas conclusões, o que vocês acham, né? A gente tem pessoas que conseguiram trocar de emprego, eu sou uma delas, né? Consegui trocar de emprego e trocar para um lugar melhor, não necessariamente onde eu estava era ruim, mas porque eu almejava para a carreira. Me ajudou também no meu artigo de TCC ali, da minha especialização em gestão de projetos, utilizei o Ágil, utilizei coisas que eu conheci ali na faculdade. No meu case pessoal, né, as histórias foram paralelas ali, eu estava na faculdade, estava na comunidade, ao mesmo tempo tentando levar esses conceitos lá para o meu ambiente de trabalho, e a equipe super comprou, o pessoal também estava na mesma pegada, o gestor também comprou, e aí boa parte do time, por exemplo, se certificou em Scrum com o apoio da empresa, a gente criou ali um framework nosso ali para o nosso contexto de como utilizar as técnicas híbridas, né? Um pouco do tradicional, um pouco do adaptativo, de acordo com o nosso contexto. Isso tudo só foi possível porque a gente, em algum momento, decidiu estar numa comunidade e participar dessa comunidade. Eu estava olhando aqui nos comentários, por exemplo, a gente teve um episódio lá junto com o Ibson, que está nos acompanhando ali, já comentou, né, o Ibson do Pipoca Ágil, que também sempre abre as portas para a galera da comunidade, para todo mundo. E, de novo, né, isso só foi possível porque, em algum momento, a gente se dispôs a estar numa comunidade. O conceito de comunidade é você estar com pessoas que compartilham de alguma coisa, né, que seja semelhante ao que você também quer ou que você deseja. E isso acaba abrindo portas, de fato, né? Você faz amizades, você... E aí, assim, né, a pessoa fala assim, gente, network, emprego, cara, não necessariamente. Putz, o meu network com o Rafa, por exemplo, é muito melhor do que uma proposta de emprego que pudesse ter vindo da comunidade. É uma amizade para a vida, né? E não é só isso.
Aí.
É o ponto importante de a gente pensar como comunidade mesmo, né? Não só nos interesses pessoais, né? É meio até que contra-intuitivo, né? Comunidade é interesse coletivo.
Sim. Ah, queria mandar um abração aqui para o Ibson também, cara. O Ibson é um cara sensacional. É, já tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, e ele é um, assim, eu considero ele uma das grandes referências hoje na agilidade, porque ele tem o poder de conectar as pessoas, né? Então, lá no canal dele, ele traz muitos temas diversos dentro do campo da agilidade. E, cara, quando a gente olha para isso, a gente vê poucas pessoas conseguindo fazer isso, né? Então, acho que o Ibson é um cara, assim, realmente diferenciado. Então, eu queria até mandar um abração aqui para ele também. E agradecer mais uma vez por ele ter aberto ali as portas do Pipoca para a nossa comunidade, para a gente contar um pouquinho de como estava a nossa comunidade lá na época. Então, acho que foi super legal estar junto com ele lá.
Ele é fera mesmo. Eu acho os conteúdos dele, a forma que ele promove ele, é sensacional. Eu sou suspeito de falar, eu estou no mesmo time de vocês, sou suspeito de falar dele, que acho que ele é diferenciado demais. Pô, isso aí, gente. Eu até me emociono dessas histórias aí. Todo feliz aí, ó. É abração, cara. Sai demais.
Valeu, Wilson.
Isso aí. Ô, gente, então eu vou aproveitar aqui o momento. A gente está chegando aqui às 8 horas. A gente costuma fazer um acolhimento das pessoas que chegaram um pouquinho depois. Então, a gente está aqui no episódio 1173, estamos aqui com o Juan Souza, o Rafael Godoy, falando da comunidade mais agilista, e eu vou aproveitar e passar nos acontecimentos que a gente teve durante a semana para que a gente assista também, né? É uma forma da gente divulgar os temas que a gente teve no decorrer da semana, que a gente tem o nosso conteúdo é todos os dias às 7h31 da manhã. Então, nós começamos a semana, no caso, como hoje é sexta, eu começo a semana falando do sábado. Tá? Sábado, a gente teve o Vendas Ágeis trazendo insights valiosos diretamente do Web Summit, aplicados ao universo das vendas. Uma sessão imperdível com o time que está na vanguarda do inovação em vendas. Preparem-se para repensar suas estratégias e impulsionar seus resultados. No domingo, o Leopoldo Guzman e o Roberto Depp, também sempre está aí nos prestigiando, nos levaram em uma jornada explorando a participação e comprometimento no Evolução Ágil, uma conversa essencial para quem busca cultivar equipes mais engajadas e comprometidas. Esse episódio ele redefine o engajamento no ambiente ágil. Ficou muito, muito bacana. Na segunda-feira, o Carreira Ágil abordou um tema crucial, que é a equidade salarial e os desafios da liderança feminina, com os insights de Gisele Batista, Denise Forte e Pibariani, uma discussão vital para promover ambientes de trabalho mais justos e inclusivos. Na terça-feira, o Paulo Coimbra e o Leonardo José entraram em uma batalha épica sobre inovação versus anti-inovação, num programa de produtos, que é uma análise profunda sobre o que realmente impulsiona a inovação das organizações. Vale a pena conferir. Quarta-feira, na estratégia ágil de Employee Experience, foi desvendada por Ronara Adorno e Thiago Matos no Agile People. Então, confira esse episódio, porque você vai descobrir como transformar a experiência dos colaboradores em um diferencial competitivo. Na quinta-feira, no quadro Organizações Ágeis, teve a discussão enriquecedora de qualidade ágil, com Nádia Pedrosa, Carla Barros e Carol Vilas Boas. Foi uma conversa sobre qualidade, muito qualidade como cultura, qualidade em tudo, foi muito interessante. Eu acho que é uma grande oportunidade de você se aprofundar nas práticas que elevam a qualidade e a eficiência. E na sexta-feira, no especial da semana que a gente teve no Agilidade Jurídica, apresentou a Inteligência Emocional para Liderar, com Alana Valsec, Larissa Souza e Isabela Cortez. Um mergulho nas habilidades emocionais críticas para lideranças eficazes. E hoje, no Agile Woman, às 18h01 do podcast, ela aborda como identificar comportamento tóxico. A nossa digníssima Liane Lopes, Denise Marques, Ana Elise Grip e Ana Valsec Vicentini, um guia especial para criar ambientes de trabalho saudáveis e produtivos. E também, para a gente não esquecer, na segunda-feira, às 19h31, temos o Business Agility com o Safe na prática, apresentado por Mônica Fonseca. Uma sessão imperdível para quem busca uma agilidade empresarial. E junte-se a nós nessa jornada de descoberta, inovação e transformação. Podem acompanhar nos nossos canais aí, YouTube, tudo, para rever esses seus esses episódios, tanto no podcast como no vídeo, que ficou muito interessante.
Quanta coisa, hein? Quanta coisa, hein, Léo?
Todo dia, de manhã à tarde, de manhã à tarde. E aí a ideia do Agile Break News é um jornal, então a gente aproveita para puxar o... Pessoal, tem muito conteúdo, então se quiser saber o que passou a semana inteira, só acompanhar aqui com a gente, que já, eu vou assistir o de terça, vou assistir o de quarta. É um cardápio interessantíssimo.
Gostei dos horários, hein? 7h31, 9h31...
18h01.
É. Boa, muito bom. Eu acho que isso é coisa do André, hein? O André parece que tem um lado místico ali. Inclusive, Léo, eu queria também mandar um abração aqui pro André, tá? Que é um cara, assim, sensacional. Eu já tinha conversado com ele há um tempo atrás. Recentemente que a gente conseguiu marcar ali uma agenda por vídeo, né? Para falar, enfim, sobre a comunidade. Mas ele também é um cara, assim, né? Fora da curva, que eu acho que tem esse poder... Eu sempre costumo dizer, né, que o líder inspira nas pessoas a vontade de querer fazer. E eu acho que o André Sanches, ele tem essa habilidade, sabe, de inspirar nas pessoas a vontade de querer fazer, de mobilizar as pessoas, de direcionar as pessoas. Então, ele gosta muito dessa fala, né, do protagonista. Com certeza, ele é um grande protagonista ágil. Acho que é um cara que tá repensando até a agilidade e com certeza impacta muitas pessoas ali com o trabalho dele, enfim, através aqui do Universo Ágil. Eu também acompanhei meio que o início ali do Universo Ágil e ver no que se transformou é muito legal. Eu acompanho outras comunidades, eu torço para que as outras comunidades cresçam, floresçam, que ajudem outras pessoas, que impactem as pessoas, porque isso é extremamente importante. Geralmente, quem está por trás ali de uma comunidade tem um propósito muito forte, né? Porque não é fácil manter uma comunidade. Então, queria mandar esse abração aí também para o André.
Legal, boa. O André é sensacional. Eu concordo aí, ainda concordo com o Roberto aí, que ele é contagiante mesmo.
Ele é um cara...
André Ágil Sanches.
André Ágil, ele já tem esse direito de colocar o Ágil no sobrenome, viu?
Esse é sensacional. Gente,
e a consistência, né? Eu só complementar aqui a consistência, né? Então a gente tá aqui no episódio 1173 do Breaking News, né? Fora tudo aquilo que já tem. Então parabéns aí pela consistência também. A gente sabe que não é fácil... se manter ativo ali, firme, né, todo esse tempo, entregando conteúdo gratuito de muita qualidade. Parabéns.
Sim.
Eu vejo assim, né, tanto eles, né, como aqui nosso próprio universo, vocês, o tanto que a gente consegue de conteúdo, Ibson, que a gente acabou de falar, Annelise, várias outras pessoas que vocês falaram aí, quanto de conteúdo gratuito que a gente tem e de extrema qualidade. Não é porque é gratuito que é mais ou menos, não. É gratuito e de extrema qualidade, sabe? Eu acho muito... eu costumo falar assim, que a gente acabou aprendendo no mundo de agilidade. Poxa, gente, você quer aprender tipo, o básico, o intermediário? É só você ter um pouquinho de paciência e dar uma buscada. Você não precisa gastar com curso ou alguma coisa nessa. Ainda mais que, né, a atual conjuntura, às vezes, não permite que a gente despeje de dinheiro com um capital considerável. Mas você quer saber o básico, para você até chegar num curso e aproveitar melhor o curso, fazer perguntas interessantes, você estuda. Você tem muito material rico gratuitamente aí.
Vou até além, Léo. Você pode entrar na comunidade para te ajudar em comunidades, inclusive para validar se aquele curso que você está pensando em investir faz sentido para você.
Mosca.
Isso a gente tem quase todo dia ali, a gente faz parte de várias comunidades, né? Está inserido ali. E a galera sempre pergunta, e aí fica, é bom lembrar dos dois lados. Então, assim, se você está no momento de que hoje, putz, será que eu invisto dinheiro nesse curso aqui, né, que vai me tomar ali um investimento, será que é para mim? Vou lá na comunidade, pergunto para quem já fez, como é que foi, né, o que, que as pessoas acham. Lembre-se também de quando for o outro lado, quando você já tiver feito o curso e alguém perguntar, pô, não custa nada, 5 minutinhos, 5 é muito, vai, no WhatsApp de hoje, você grava um áudio ali em 10 segundos, né? E passa a sua experiência e fala, ó, eu acho que o curso foi assim, foi dessa maneira, nesse contexto, e aí todo mundo se ajuda, né? Então, a comunidade também está ali para isso.
Essa troca, né, que a comunidade proporciona é sensacional, concordo, absurdo. Sim. E falando disso, quais desafios que vocês tiveram aí? Conta pra gente que os principais desafios que vocês tiveram, né, nesses 3 anos aí para manter a comunidade ativa.
Boa. Cara, eu vou começar aqui. Eu acho que o principal desafio é engajar e mobilizar as pessoas, né, Nel? Porque é o que a gente falou. Na maioria das vezes as pessoas não conseguem enxergar qual é o benefício de participar da comunidade. Então, a gente tem sempre que tentar mostrar o valor e o que ela pode encontrar e o que a comunidade pode trazer ali, tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal das pessoas, sabe? Então, eu acho que o maior desafio dentro da comunidade ali, e foi, eu acho que o nosso desafio, foi sempre estar reforçando isso para ter sempre pessoas ali para poder ajudar de alguma forma nos vários trabalhos que a gente tem. Então, desde criação de conteúdo, desde atualização de conteúdo, de atualização de website, que a gente teve um website, desde atualização das mídias, então a gente tem várias mídias, a gente tem que produzir conteúdos ali para os nossos membros, desde buscar parcerias, né, de encontrar empresas ali que têm um propósito alinhado ao nosso propósito para poder trazer algum benefício para os membros da comunidade, principalmente para aqueles que às vezes não têm, por exemplo, condição de pagar um treinamento, ou que está começando agora e está um pouco perdido, não sabe para qual direção vai. Então, quando a gente olha para a comunidade, na minha opinião, o principal desafio, eu acho que está na organização, na governança, vamos assim dizer, e na mobilização das pessoas. Como que a gente traz as pessoas, como que a gente engaja as pessoas nas diversas ações que precisam ser realizadas. Eu não sei o que o Juan pensa, mas pelo que eu vi na nossa trajetória, é muito disso, sabe?
É bem por esse caminho mesmo, Rafa. Eu acho que a consistência também é um desafio, né? Quando a gente fala que o conteúdo é gratuito, ele é gratuito para quem está consumindo, para quem está assistindo, mas para quem está produzindo, ele é, na verdade, um trabalho voluntário, né? Então, é trabalho voluntário, né? A palavra trabalho vem primeiro, ou seja, você está investindo, você tá investindo um tempo ali, então isso acaba concorrendo com as outras coisas que você tem no dia, com o seu trabalho principal, com as suas responsabilidades da sua família, da sua comunidade ali pessoal, né, do seu contexto. Então, a consistência acho que também é de fato um desafio. E o principal é a organização, né? A comunidade ela é quase que uma organização sem fins lucrativos, né? Mas a gente precisa de alguém para tomar ali a liderança, precisa de muita gente para ajudar a produzir os conteúdos. A gente fez, por exemplo, quem quiser ir lá no canal do YouTube, do Seja Mais Agilista, a gente tem conteúdo desde mais técnicos ali de linguagem técnica de doc até soft skills, que talvez devessem ser hard skills, né? Mas de liderança, de desenvolvimento pessoal, de dicas de entrevista com recrutador. Então, tudo isso toma muito tempo, né? Acho que o desafio principal é você saber equilibrar e dividir com demais pessoas toda a organização ali da comunidade, dos eventos que a gente se propõe a fazer.
Legal. Aproveitando esse gancho, que a gente gasta um tempo, como que a comunidade ajudou no crescimento profissional de vocês? Que eu acho que, além do network que a gente teve, né, você acaba criando na própria, né, na própria comunidade, novas pessoas que você acaba conhecendo, eu vejo que dá uma alavancada, né, nessa, em oportunidades. Agora, tem a parte de crescimento que você tem de intelectual, de conhecer novas ferramentas, novos recursos, novos frameworks, enfim. Qual que é o crescimento profissional, que, né, além de oportunidades, que uma comunidade, que no caso, né, trouxe para vocês? Falando do Rafa e do Juan. Pode começar, Rafa, por favor.
Tá. Eu acho que vai muito na linha do que o Juan falou. Então, quando a gente tem a comunidade, a gente pode, por exemplo, fazer a validação de conteúdos. Então, eu acho que o exemplo que o Juan trouxe da Xelinha é muito legal. Então, a Xelinha lá estudando sobre Management 3.0, se aprofundando no estudo, mas querendo validar o conhecimento dela, transferindo o conhecimento dela para as pessoas que estão dentro da comunidade. Isso agrega muito valor profissionalmente, porque você consegue consolidar o conhecimento sobre uma prática que você vai utilizar em algum momento dentro de uma determinada organização. Então, isso é muito legal. E não foi só a Xelinha que fez isso, eu fiz isso, outras pessoas fez isso dentro da comunidade. Profissionalmente também, eu acho que tem algumas parcerias legais que a gente fez. Eu lembro que a gente chegou a fazer uma parceria com a Kanbanize, onde eles rodaram um curso super legal de Kanban, utilizando o Kanbanize, que, cara, trouxe vários insights ali para serem replicados no dia a dia. Então, putz, profissionalmente, agrega demais isso, sabe? Eu acho que tem muitas... tem muitos mecanismos ali dentro da comunidade que agrega muito profissionalmente. Outras coisas também que aconteciam muito é assim, cara, eu estava com um problema dentro da organização e eu colocava esse problema ali dentro do grupo, na hora alguém me chamava no privado, pô, vamos marcar uma conversa aqui para você me explicar melhor, para eu poder entender o que está acontecendo, para eu poder passar um pouco da minha experiência, para ver se faz sentido para você, e aí, de repente, você adapta isso dentro do seu contexto. Né? Então, e era uma coisa muito rápida, sabe? Eu acho que tem... Você até consegue buscar conteúdos na internet, mas imagine a possibilidade de você acessar uma pessoa que tem um nível de senioridade maior, que já passou por N desafios, N problemas, e essa pessoa está ali prontamente para poder te ajudar, para poder te dar insights, direcionamentos sobre como resolver um determinado problema que você está passando ali, seja na aplicação de alguma prática, na adoção de um framework, na utilização de um método. Então, cara, isso agrega muito e agrega um conhecimento muito rápido, né? Até, chega a ser até um pouco exponencial a sua possibilidade de aprendizado dentro de uma comunidade. Mas isso tem muito a ver com como você utiliza a comunidade. Então, eu acho que tem um ponto legal que dá até para conectar, né, Juan, com o livro, que acho que o Juan pode até comentar um pouquinho mais, onde a gente até falou, né, como que você se interage com a comunidade, como que você atua dentro de uma comunidade. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Tem pessoas que vão aproveitar o máximo e aí com certeza vão exponencializar ali o aprendizado, e tem algumas pessoas que, cara, só vão estar ali. Então, para quem está dentro de uma comunidade, a dica que eu dou é, cara, participe ao máximo, interaja com as pessoas, marque agendas com as pessoas dentro da comunidade, converse, sabe? Porque eu acho que essa questão da conversa é o que acaba agregando bastante.
Participe, né? Use a comunidade, né? Por favor, Juan.
É isso mesmo, Léo. E aí eu acho que nem sempre a gente consegue perceber no momento que a gente está passando, mas quando você olha uma comunidade ativa, em que as pessoas se conversam, se você conseguir tirar um pouco o foco ali só do ambiente e olhar um pouco mais de cima, você vai ver que, na verdade, dentro de uma comunidade, o que você está tendo ali é um processo de mentoria. O que é um processo de mentoria? Exato. Cara, eu tenho um problema, eu procuro alguém que já tem uma experiência maior que a minha, ou que já passou por isso, e debato com ela como é que eu vou resolver, o que, que eu vou, como é que a gente faz, né? Quais são as experiências que ela tem. E é exatamente isso que acontece numa comunidade, né? Então, eu nunca fiz uma implantação de um framework ágil ou quero implantar técnicas ágeis no meu dia a dia. Esse, dado o meu contexto, como é que eu faço isso? E aí, com certeza, vai ter alguém que já passou por isso. Se não tiver alguém que já passou por isso, com certeza vai ter alguém com um nível de conhecimento que consegue pensar em como te ajudar, mesmo que essa pessoa não tenha passado por isso. Então, eu acho que o crescimento pessoal é esse olhar de mentoria mesmo, né? De mentoria, de mentorado e mentorando, né? De você pedir ajuda e você também ajudar quando for necessário. E aí o Rafa puxou ali o gancho do livro, até deixei um separado aqui do lado. Uma das coisas que a comunidade, uma das portas que a comunidade abriu para a gente foi a aproximação com uma outra comunidade, que é a da Jornada Colaborativa, lá, capitaneada pelo Antônio Muniz, que também tem conteúdo lá com a gente no nosso canal, né? Sempre nos apoiou, nos ajudou ali, junto com o Camarais, junto com o pessoal da Jornada, e aí tem uma galera muito fera, né, que ajuda ali na Jornada Colaborativa. E aí a gente foi convidado pela Poli, que era curadora de um dos livros da Jornada Colaborativa, para escrever justamente um capítulo sobre como se portar, ou melhor, né, como aproveitar de maneira mais assertiva a sua estada dentro de uma comunidade. Esse livro, ele faz parte, na verdade, de um livro de... Acho que pega aqui, ó. De um livro de jornada para transição para agilidade. Então, para um profissional, para uma pessoa que está no mundo que hoje não aplica agilidade e que quer trazer isso, quer levar isso para o seu dia a dia. Então, tem aqui um verdadeiro guia, bastante com um contexto bastante simples de se entender. Tem um monte de gente aqui que ajudou a escrever o livro, que participou, eu e o Rafa somos um dos coautores. E no nosso capítulo a gente fala exatamente disso, né? De qual é a força de uma comunidade, quais são as boas práticas para você conseguir se dar bem nessa comunidade, para você conseguir o seu desenvolvimento pessoal, o seu crescimento dentro de uma comunidade, o que fazer, o que não fazer, de maneira bem prática, bem simples, para que qualquer pessoa que leia consiga entender. Eu mandei uma cópia para o meu pai, por exemplo, que tem 60 anos, veio de outra época, e ele super gostou, então, super adorou. É claro que tem um viés um pouco ali do pai, né? Mas é só para exemplificar que é uma leitura simples, que qualquer pessoa pode ler. E um ponto importante é que não é jabá, tá, gente? Os livros da Jornada Colaborativa, eles são feitos voluntariamente, e a renda, ela é revertida depois para doação, para instituições de caridade. Então, isso aqui é quase que uma materialização, desculpa, de tudo que acontece na comunidade. Então, quando você olha ali todas as trocas que tem, você conseguir colocar isso, por exemplo, dentro de um livro, né? É de fato tornar tangível, vou trocar a palavra, né? Tangibilizar todas as trocas, todo o conhecimento que circula ali entre as comunidades. E uma das dicas que a gente dá, inclusive ali no livro, dando spoiler, faça parte de mais do que uma comunidade. Então, tenha Seja Mais Agilista, tem Universo Ágil, tem Jornada Colaborativa, tem N comunidades, e é saudável que você se envolva em diversos contextos, justamente para você conseguir atingir ali o seu crescimento pessoal e profissional também.
Caramba, o papai deve ter ficado com um orgulho danado quando viu, pô, meu filho, um livro, putz, isso sim.
Vocês são daquela época que tinha aquele clichê de eu tenho que casar, escrever um livro, plantar uma árvore, né? Eu já casei, já tive a oportunidade de escrever uma parte de um livro, já plantei árvore, já tenho aqui a minha filha, então eu fui dando check ali naquela listinha.
Maravilhoso isso. Então eu tô precisando escrever alguma coisa, então. Meu filho, plantei árvore, já tô...
Cara, uma sugestão, Léo, fale lá com o pessoal da Jornada, cara. Eu acho que eles estão sempre criando vários conteúdos, eles precisam de pessoas ali em diversas áreas para poder escrever os capítulos. E foi muito legal, foi muito, muito legal participar disso com o Juan também, queria colocar isso, porque também consolidou ali a nossa atuação dentro da comunidade. Eu acho que quando a gente olha para legado, putz, a gente escreveu um capítulo dentro de um livro de transição para agilidade sobre como você deve aproveitar, né, a sua passagem ali pela comunidade, cara, consolida tudo que a gente construiu dentro da Seja Mais Agilista. Então, foi uma forma até da gente constituir toda a jornada que a gente teve de aprendizado dentro da comunidade. Então, cara, isso foi muito legal. Eu acho que foi... Acho que esse é um dos legados, acho que tem outros legados, mas, cara, foi uma coisa, assim, muito, 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 muito legal participar desse livro nesse sentido. Inclusive, eu fui no evento ali de publicação, né, do livro e conheci o Muniz pessoalmente. Então, foi muito, muito legal, assim, também estar lá com o Muniz. Muniz é outra pessoa que tem uma energia, assim, fora do comum, é outro líder, né, que inspira nas pessoas a vontade de querer fazer, e isso eu acho que está evidente, porque quantos livros que já não foram aí publicados através da jornada colaborativa. Então, acho que dentro da agilidade, eu costumo dizer que a agilidade é um mundo pequeno, e dentro da agilidade tem muitas personalidades que têm características semelhantes, quando a gente começa a olhar, e que, para ser bem honesto, me inspiram muito, assim. Então, o Muniz é uma pessoa que me inspira, o André é uma pessoa que me inspira, a Anne é uma pessoa que me inspira. E uma coisa que eu vejo, que a gente está falando de consistência, né? Observe, né, que todos eles têm essa característica da consistência, eles são muito consistentes, né?
Exato.
Em tudo que eles fazem. Eles estão ali diariamente defendendo a ideia deles, trazendo novas ideias, divergindo, convergindo, e você vê que eles têm um nível de determinação muito alto. O nível de determinação deles é muito alto, e eu acho que isso faz com que o nível de consistência deles seja muito alto também. Então, é interessante ver essas pessoas. Eu geralmente eu olho, né, tento fazer essa análise para entender, e é bem interessante mesmo.
Muito bom, gente, muito bom, papo maravilhoso. Se deixar aqui a gente fica horas falando, acho sensacional. Vocês também são duas pessoas sensacionais, cara, muito bom tê-los aqui. E eu vou aproveitar agora, para a gente não explodir muito o nosso horário, deixar o espaço para as considerações finais. Depois eu agradeço mais uma vez vocês, porque eu acho que eu vou fazer isso eternamente. Eu achei muito massa tudo, os preparativos, as conversas, esse contato com vocês, assim. Ainda o Rafa, nós somos meio que conterrâneo ali perto, um do outro. E, sim, puxa, foi muito um prazer imenso aí recebê-los aqui. Aí deixa as considerações finais para vocês aí.
Boa. Acho que um ponto importante da gente deixar mencionado aqui, Léo, para quem acompanha ali de perto, principalmente a página do LinkedIn, o nosso grupo de WhatsApp, a gente postou recentemente um encerramento, não, mas uma pausa, talvez, ali da comunidade, e que diz, tem bastante relação com o que a gente acabou de falar do capítulo do livro, de como você aproveita, né, como é que você consegue extrair melhores resultados estando em uma comunidade, por circunstâncias da vida, né? A gente falou que comunidade ela precisa de dedicação de tempo, o Rafa vai falar daqui a pouco, mas, né, foi pai recente aí, então, né, uma super chegada ali na vida dele. Eu troquei de emprego, né, fui para um lugar mais legal, com novos desafios, né, com outras coisas também aqui na vida, e todo o pessoal, né, as circunstâncias vão andando ali, né? Cuidado com o que a gente deseja, porque uma hora acontece. Então, todo mundo quer crescer, uma hora a oportunidade dá certo, você acaba crescendo. E a gente acabou não conseguindo mais se dedicar tanto quanto a gente queria, com a qualidade que a gente queria, para a comunidade. E aí a gente fez ali uma postagem de agradecimento, né? De todo mundo que fez parte, todo mundo que colaborou. Por incrível que pareça, depois dessa postagem de encerramento, a gente ganhou mais inscritos, né? Então, foi um movimento até um pouco contraintuitivo. E um dos motivos da gente estar aqui hoje com vocês é justamente para anunciar que a gente está se integrando aqui com o Hub da Universidade Ágil, passando a Seja Mais Agilista a fazer parte, né, a fazer parte aqui de todo esse universo, justamente nesse sentido de dar continuidade, né, e mais pessoas para ajudarem, mais pessoas para colaborar e para administrar. Acho que isso é importante a gente deixar mencionado aqui também.
Exato.
Mas de consideração final, fica aqui o meu agradecimento ao Rafa, a você, Léo, ao André, todo mundo da Seja Mais Agilista e da Universidade Ágil e tantas outras pessoas, né, que contribuíram aqui com o meu crescimento, com, né, tudo que eu consegui alcançar até hoje. Não acaba aqui, obviamente, né? Enfim, tem ali os contatos e tudo mais, a gente vai sempre se falar, né? E como o Rafa falou, o mundo da agilidade, de projetos, de experiência do cliente, o mercado como um todo, ele não é tão grande quanto parece, né? A gente felizmente consegue encontrar várias vezes com as mesmas pessoas, então façam boas conexões. Fica aqui de novo, né, meu agradecimento a todo mundo, e estou sempre aí disponível para quem quiser conversar, trocar uma ideia, enfim. É só me achar ali, Juan Souza de Castro, qualquer uma das redes sociais, LinkedIn, Instagram, enfim, WhatsApp, também estou lá. Então, acho que é isso, uma super manhã produtiva aqui, né, para sexta-feira, que já começa energizada por ser sexta, né? Então, com esse bate-papo aqui, ainda mais feliz. Acho que essa é a palavra final, tá, de tudo isso, é felicidade, orgulho mesmo.
Boa. Bom, a gente está hoje, acho que, num momento de passagem de bastão. Né? Acho que um termo que a gente usa muito, handover, né? A gente está... o pessoal adora, né? Galera... né? Mas eu acho que é um momento importante, porque quando a gente viu que a gente já não estava mais conseguindo atuar de forma efetiva dentro da comunidade, veio aquele sentimento de frustração. É, porque, putz, a gente olhou para tudo que a gente tinha construído, todo o tempo que a gente tinha dedicado, só que naquele momento, enfim, por diversos motivos, a gente já não estava conseguindo doar todo aquele tempo. E aí veio essa... A gente começou a conversar, né, eu com o Juan, pô, cara, e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai acabar com a comunidade? Ou seja, vai deixar para trás tudo que a gente construiu. E aí veio o André, que eu acho que com essa ideia de, não, vocês não precisam fazer isso, a gente pode dar seguimento, a gente pode tocar aqui dentro do universo ágil, a gente pode dar continuidade ao legado de vocês. E, cara, isso foi muito legal, foi reconfortante, para ser bem sincero, porque seria muito frustrante deixar para trás tudo que a gente construiu. Porque teve muitos momentos legais, como a gente falou, a gente teve contato com muitas pessoas que genuinamente estavam, de fato, querendo ajudar a comunidade, e deixar tudo isso para trás não seria tão legal. Então, eu queria até agradecer, Léo, você, o André, por toparem isso, né, de realmente fazer essa passagem de bastão e dar continuidade no legado que a gente construiu. Queria também aqui agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram com a comunidade, para o crescimento da comunidade, para chegar onde a gente chegou. Eu acho que tiveram muitos desafios e sempre tiveram pessoas ali dispostas a ajudar de alguma forma. Então, queria deixar aqui meu agradecimento em especial para todas essas pessoas. Bom, é isso, Léo. Acho que não tem muito mais para dizer, né? Sentimento de felicidade por saber que a gente vai conseguir continuar com esse legado, e vamos para cima, galera. Acho que é isso. Pensando em novos desafios aqui também, em novos projetos, acho que isso também é importante.
Perfeito. É isso aí, a ideia é continuidade, vamos juntos, como falamos, vamos seguindo, produzindo conteúdo e fazendo o bem para essa comunidade, que ela precisa mesmo de multiplicadores, né? Eu acho que quanto mais multiplicadores, melhor. E a gente vai, com todo respeito, aí seguir em frente, até porque os objetivos, as ideologias são as mesmas. Então, eu acho que esse pensamento de continuidade, de agregar mais forças, né? O famoso, você quer ir rápido, vai devagar, quer ir longe, vá acompanhado. Então, acho que encaixa bem aí aqui nesse contexto que a gente está vivendo hoje. Obrigado mais uma vez de estar aqui com vocês. Putz, sensacional. Essa sexta-feira especial aqui. E tamo aí, gente. Precisou aí, contem comigo. Vamos que vamos. Excelente sexta, bom fim de semana. Ainda tem o resto do dia para trabalhar ainda, mas a gente segue aí com esse gásinho extra aí. Beleza? Beleza? Muito obrigado. Até a próxima aí. E agora segue a vinheta de encerramento.
Valeu, gente. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.